Começando The Pub Bebê, o papo de bar mais perto de vocês. Eu me chamo Guto Souto e estamos abrindo aqui mais um episódio desse maravilhoso, excelentíssimo podcast, como eu já falei para vocês. Eu sou Guto Souto e eu nunca estou sozinho. Estou aqui com o Alex Torres, o nosso comedor de onça pintada favorito. Tudo bom, meu querido?
Tudo bom, para falar em onça, inclusive a onça subiu, Amazonas na Série B.
É isso, olha só, mano. Então tu já tem aí a... Já vou encaminhar aí uns ingressinhos para você, porque o ano que vem, tiver acompanhando o Santos aí, a gente vai... O Santos Vasco. Pensei,
tá... Me leva junto também, me leva junto.
O Santos pode enfrentar um Vasco ano que vem.
Santos, o Vasco, Curitiba, Bahia, Cruzeiro. Olha só que beleza, né? Caraca, muito legal aí acompanhar a subida do Amazonas, que tem o artilheiro poderosíssimo Sassá, né? Quem não lembra do Sassá, o jab de direita no Mike, não sabe o que é futebol. Mas seja bem-vindo, meu querido Alex.
É, enfim, estamos aí depois de tanto tempo e vamos lá.
Semana passada, pô, que tanto tempo é esse? A gente gravou semana passada.
É que eu acho que o Alex não tava.
Isso, você que não tava. A gente, inclusive, falou da sua...
Uma parte.
Da sua parte, tá? Você não deu nenhum obrigado aqui lá no grupo. Aí, valeu, gente, vocês falaram da Ligue 1, Ligue 2... É, mano, tá vendo, Enzo? Seja bem-vindo, Enzo. Como que é, a pessoa ingrata?
E aí, Guto? E aí, Alex? Pô, depois dá um obrigado aí, Alex. Não, brincadeira. A gente só acabou... O Alex não pode participar, fazer o que acontece. E tá aí parafraseando o Paulinho, que acho que sofreu um pouco ontem com o Sport. Que, meu Deus, sem empatar com a Ponte Preta não dá, mas tudo bem. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quando você estiver vendo esse maravilhoso podcast, gente.
É isso, gente. The Pub BBI no ar, chegamos com força total no episódio 141 da quinta temporada. Queria muito que representantes do City estivessem aqui, mas correu, né? Como sempre, né? Como todos representantes do City são, quando ganham, some todo mundo, só aparece quando ganha, né? Imagine quando o Guardiola se for, acho que vão sumir da face da terra, que não vão ganhar mais nada. Mas, enfim... Depois eu ainda sou obrigado a escutar que o Arsenal vive de passado, né? Então, ai meu Deus. Um dia eu conto as veracidades das
tretas. Indireta?
Não é indireta não, é direta mesmo pra todos os torcedores. Eu não mando... Tem algo que eu não falo, que eu não mando, é indireta, mano. É direta, mano. É uma indireta que tu já sabe que é pra você. E isso tudo que eu estou falando aqui, eu falei pra própria pessoa. Eu tô mentindo.
É, você falou mesmo.
Então é sobre isso, cara. Então chupa Manchester City, meu Arsenal gigante. Deu pau em vocês, eu não tô nem aí pra nada. Mas, como sempre, a gente abre o podcast falando de quê? Das ligas inferiores. Apesar do Alex, na semana passada, não poder participar. Eu não sei se o Alex estava levando uma amiga ou alguma coisa assim, ou foi trabalho. É, foi algo assim, né, Alex? Mas, enfim, a gente sente sua falta, que você mesmo é especialista da função. Claro que a gente não teve toda a competência. A gente teve competência, não a sua competência, né? Tem algo que a gente não faz, é ser a pessoa. Então a gente fala ali do nosso jeito e tal, meio interpretativo. Mas você tem os detalhes, tem as apostas, tem todo o envolvimento com o pós-mal aí. Então, traduza para nós, fale aí nessa rodada de data FIFA. A gente estamos gravando hoje, depois eu não sei se a gente vai gravar semana que vem, porque não vai ter muita coisa. Mas assim, quem sabe a gente resenha aqui para falar com o contexto aí atual, enfim, vai depender aí do pessoal. Mas fale aí, se quiser demonstre também aí com imagens. Me dê imagens, por favor, me dê imagens. Eu quero ouvir imagens, compartilhamento de tela. Mas é isso, meu querido Alex. Atualiza a gente aí com as ligas inferiores. Ligue 1, Ligue 2, Championship e Nations. Nossa, eu vi um vídeo muito legal. Eu postei no BBI, eu não sei se foi, alguém viu? a tradução, hoje para quem não sabe, é dia da saúde mental, né? Então é algo que aí tá muito evidente, né? Antigamente, não, eu tava vendo a série do Beckham, não sei se vocês viram, então já fica aí uma dica na Netflix, né? Da série do David Beckham, que ele também pontua muito isso. É, tem todo o glamour, né, dele ser um astro em ascensão, ser uma das maiores joias do futebol inglês. É, de repente ele tá no meio, furando a bolha, né, por causa que ele, enfim, se casa com uma Spice Girl, enfim, tem um relacionamento, e a Folha, que era um campeonato inglês, alguém, quem é esse David Beckham? De repente, um pouco do que se tornou um glamour, um hype internacional gigante, e ele falou muito sobre isso, sobre saúde mental e preparação que ele não teve muito, principalmente com a ida dele pro Real Madrid, onde ele ficou muito tempo sozinho, enfim, todas essas místicas aí. Então, voltando ao que eu ia falar, o Norwich City, né, os Canários, fizeram um vídeo muito legal, não sei se eu consigo pôr, não tenho Instagram aqui no PC, mas, por favor, sigam lá, arroba Batebola Inglês, BBI Inglês. É, vocês chegaram a ver, Alex?
Eu cheguei a ver e cheguei até a compartilhar isso no meu Instagram e deixei uma mensagem lá sobre a questão de saúde mental, que é algo super importante, ainda mais nos dias de hoje, do jeito que as coisas estão acontecendo. É importante essa questão da saúde mental, gente.
Não, achei muito legal o vídeo, eu ainda traduzi ali as partes faladas ali, acho que ficou bem legal, até com voz em português, até para ficar mais, como que fala? Só ter mais identificação também. E é isso, né, meu querido Alex? Tá no silencioso.
Ah,
ele é novato.
Aí, eu concordo, é muito bom, foi muito boa a iniciativa dos nossos canários aí.
Então, mas eu, assim, só pra pontuar, não sei se outro time postou, acredito que outros times devem ter postado, mas como foi o que eu vi na hora ali de manhã, o que apareceu pra mim, então achei bem legal isso aí, né, Alex?
É bem legal. Deixa eu ver se eles postaram no Twitter, pelo menos. No Instagram do Portsmouth eu não tava vendo. É, inclusive, o que teve hoje foi troféu da EFL, então, tipo assim, ainda tá nas fases de grupo, então pouco público. Não, o pessoal não se estressa tanto assim pela Copa, mais quando tá nas fases finais. Que hoje mesmo a gente jogou e o time reserva do Gillingham contra o time reserva do Portsmouth. E ganhamos de 5-1.
Massa, mas atualiza aí a gente. O microfone é todo seu.
Então, Guto, eu vou alternar um pouco entre as artes aqui e uma coisinha que eu fiz aqui através da programação, digamos assim, porque eu fiz as montagens, mas também fiz uma espécie assim de servidor localhost aqui, que tem aqui os resultados mais recentes aqui do pessoal. Então aqui tem, por exemplo, eu programei aqui tipo assim, ele recebe os resultados, com isso consegue fazer tipo umas estatísticas. Até não tá faltando aperfeiçoar um pouco. Por exemplo, o Preston, vocês lembram que da última vez eles estavam lá ali disputando a liderança, só que assim, eles começaram aqui, venceram o Birmingham City, mas depois empataram com o Rotherham e depois dali perderam as estrebeiras totalmente. Então, você vê aqui, eles perderam do West Bromwich 4-0, aí depois perderam do Leicester City 3-0, depois perderam do Ipswich Town 4-2, agora, o resultado agora mais recente, agora em casa. E aí...
Nossa, eu tava... Desculpa, Alex, eu tava olhando o vídeo, ele não foi no... na programação, não foi pro Instagram, bizarro. Eu baixei o vídeo 6 horas da manhã, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, e o vídeo não foi pro Instagram, brincadeira.
Continue, Alex.
Então, aí eu ainda vou botar as estatísticas aqui para calcular, para detectar. Olha, o Preston tá na terceira derrota seguida. Porque vendo aqui, eles de fato estão numa má fase. E agora, eles perderam de 4-2 pro Ipswich Town. E agora sim, os líderes agora isolados são Leicester City, que venceram por 2-0 o Stoke City. É, eles não têm assim, lá um glamour assim, de melhor defesa, mas eles têm uma defesa assim, muito sólida. E esse que está garantindo a vitória deles. Então, Leicester City, aí em seguida o Ipswich Town, que está surpreendendo a todo mundo. Eu acredito realmente que ele, se não me engano, é a melhor campanha de um recém-promovido da terceira divisão. Melhor início. E o Ipswich Town está aí com 28 pontos. Aí o Preston já está ali mais ali com o pessoal do G6 do que propriamente seria o pessoal do G2. Então aquelas três derrotas consecutivas contaram muito. Então Preston com 20 pontos, o Sunderland com 19, Leeds United com 19 e Birmingham City com 18. Ainda podiam ter sido ultrapassados pelo Sunderland, só que o Sunderland foi no Teesside Derby, Teesside de Middlesbrough e Westside de Sunderland. E o Sunderland foi acachapado por 4-0 em sua própria casa, em seu próprio domicílio. 4-0 do Sunderland. E aí o Michael Carrick, desde que venceu a primeira, se não me engano, foi contra o Watford. Aí venceu, venceu mais outra, deixa eu só... Vou até pegar aqui do meu próprio servidor e ver aqui. Então, eles tiveram a primeira vitória contra o Southampton, depois venceram o Watford, venceram o Cardiff City e agora venceram o Sunderland. Então, eles não tinham vencido uma até eles vencerem em cima do Southampton, que estava numa sequência aqui de derrotas, mas o Southampton agora se recuperou. Desde a derrota do Southampton, eles tomaram jeito, venceram o Leeds United, venceram o Southampton, mas agora empataram com o Rotherham United. Então, quanto ao Southampton, eles tiveram assim esse freio. Então, o Southampton agora está em décimo, o Middlesbrough agora está na 16ª colocação. Então, o que eles eram na lanterna agora, o Michael Carrick conseguiu, parece que conseguiu restaurar aí a direção que ele tinha aí com o Boro. O Boro manteve a confiança no Michael Carrick, a torcida já estava meio que pedindo a saída dele já. Já tinha o pessoal pedindo a saída dele, mas 4 vitórias seguidas deve ali aliviar o torcedor do Middlesbrough. Tá ruim mesmo, é pro Sheffield Wednesday, que eles novamente não venceram, mas essa rodada foi interessante, porque esse 0-0 foi contra o Huddersfield Town. Esse Huddersfield Town tá sendo treinado pelo treinador Darren Moore. Esse é o mesmo cara que subiu o Sheffield Wednesday para a segunda divisão na temporada passada. Ah, e por que ele não continua no cargo? Que por causa de picuinha de briga aí com o dono do clube, que é o Defton Chanziri. Então, eu não sei como é que é o nome dele. Mas ele brigou com o dono, que é o Chanziri, e aí ele foi demitido do cargo e o Sheffield Wednesday trouxe Xisco Munhoz, que não trouxe vitórias para o time. Não venceu com o time. O Sheffield Wednesday agora demitiu o Xisco Munhoz. Estão vendo aí outro substituto. Darren Moore agora, recentemente, assumiu o comando do Huddersfield Town. E o encontro acabou em 0-0. Ah, e uma coisa bizarra. No mínimo bizarra. Birmingham City, olha aqui, ó. Vocês estão vendo aí na tabela. Eles estão em sexto. 18 pontos. Na temporada passada, eles estiveram com 17. Vamos ver aqui no histórico. Como é que está o Birmingham City? Birmingham City, últimos 5 jogos, vamos pegar os últimos 5 jogos. Perderam do Preston por 2-1, aí empataram com o Queen's Park Rangers 0-0, perderam do Norwich City, só que aí, nas duas últimas rodadas, ganharam do Huddersfield Town 4-1, ganharam do West Bromwich 3-1. Uma campanha que está muito boa, e eles estão invictos em casa, não perderam uma em casa, estão em sexto. Então, dadas as campanhas passadas, o Birmingham City estava indo muito bem. Só que eles demitiram o treinador John Eustace. Por quê? Porque o Wayne Rooney tinha acabado de ser demitido do DC United. Então, os donos, que eram o Tom Wagner e o Tom Brady, sim, o lendário Tom Brady, do ex-marido, agora ex-marido da Gisele Bündchen, eles o demitiram para contratar ele. O Wayne Rooney tá a caminho de ser treinador do Birmingham City. Eu vi alguém levantar a mão?
Não, era isso mesmo. Eu ia falar que agora o Wayne Rooney, ele vai ser o novo técnico do Birmingham City, né?
Então, o cara acabou de sair de trabalho mediano do DC United e vai ser o treinador do Birmingham City. Tudo porque Tom Brady e o Tom Wagner, que juntos detêm 49% do clube, queriam um treinador que fosse mundialmente conhecido. e tiraram o John Eustace para isso. Essa é receita pro desastre, gente. É receita pro desastre. O Birmingham tá aqui em sexto.
O Rooney não tava no derby?
Ele tava no derby, depois foi pro DC United da MLS, ficou uma temporada.
O DC United, ele vai para os playoffs da MLS aqui, então ele conseguiu pelo menos classificar para os playoffs.
Pois é. Aí ele foi...
Coisa que o Messi não conseguiu, chupa, Messi.
Messi não conseguiu, de fato. Mas vamos ver nas próximas temporadas da MLS. Mas o Wayne Rooney tá indo treinar o Birmingham City com o time em sexto. E o John Stones foi demitido por isso, puro capricho aí dos donos, algo nada a ver. Inclusive, o anúncio da demissão contava com um monte de respostas assim dos torcedores do Aston Villa zoando os caras. Enfim, bizarrice que acontece aí com o Birmingham City. Inclusive, descrevendo agora a tabela aqui para vocês, temos na zona de rebaixamento Queen's Park Rangers com 8 pontos, Rotherham United com 6 e Sheffield Wednesday na lanterninha com 3 pontos apenas conquistados. Então, o Sheffield Wednesday não tá bem, não tá nada bem. Indo agora para League One, vamos falar agora da terceira divisão. Terceira divisão, vou dar um spoiler, só tem um time que tá invicto, hein?
Quem será?
Vamos lá. E olha aqui na tabela, o Portsmouth está liderando a tabela com 8 vitórias e 4 empates e nenhuma derrota. 28 pontos, mas atenção, o Oxford United também está jogando bem. Estão com 27 pontos conquistados em 11 jogos, então tem um jogo a menos para eles. Mas...
Oi. Eu tô gravando aqui pro Instagram, então você repete aí de novo, por favor.
Que o Portsmouth é o líder invicto com 8 vitórias, 4 empates e 0 derrota.
É isso. Isso é uma pessoa feliz, né, Alex?
É uma pessoa feliz. Estamos tão bem. Estamos com 28 pontos. E agora, nessa última rodada, nós ganhamos do Port Vale por 2-0. Uma vitória sólida. Os dois gols foram no segundo tempo aí. Eles aconteceram de forma seguida. Ainda falta contabilizar aqui nessa tabela a vitória do Burton Albion sobre o Cambridge United. Burton Albion aí subiu umas posições, subiu para 17º. Então Northampton, Shrewsbury e Carlisle estão ali mais embaixo. Burton Albion jogou essa rodada tranquilo, porque não importa o que acontecesse, eles continuariam ali fora da zona de rebaixamento. Oxford United também faz uma excelente campanha, mas perderam duas vezes. Vamos aqui para os dois rivais aqui. O Oxford United está numa sequência de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas. Invicto a 5 jogos, 5 vitórias seguidas. O Portsmouth até agora é o único que ainda não perdeu, contando na liga apenas. 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas também. Aí esse sexto jogo foi um empate com o Derby County, que a gente empatou no último lance. Então... Portsmouth ainda tá invicto. Na próxima rodada a gente vai enfrentar, se não me engano, é o Northampton. Indo aqui rapidinho aqui na tabela aqui das apostas. Então, olha aqui a situação. Eu apostei ao todo $12 e eu tive até agora um retorno de $7.01. Então, se é para que o clube lucre em cima do meu prejuízo, eu aceito isso de bom grado. Northampton é o próximo adversário. Não, na verdade, não é. Acho que é o Carlisle.
Não é como se inicia, é como se termina. A gente acredita ainda no.
Que isso?
Foi mal, não resisti.
Enfim, o Portsmouth tá aqui. O G6, a diferença do Portsmouth pro Barnes, ele tá de 6 pontos, então... a gente tá contando pra essa diferença, porque o Oxford tá numa campanha também espetacular também. Então fica de olho nele. Então a gente não está comemorando tanta liderança, está comemorando mais o fato de estarmos tão longe assim do terceiro colocado. 22 pontos, Barnsley. Stevenage com 21, Peterborough 21, Bolton Wanderers com 20. E na zona de rebaixamento estão criando raízes já o Cheltenham Town, que agora empatou, vinha de uma sequência de derrotas incrível. Wigan Athletic, né, nesse jogo aqui, perdeu para o Stevenage, que está lá em cima. O Reading também não vem bem. Perderam para o Leighton Orient por 2-1. Então seriam dois times ex-Premier League que estariam caindo para a quarta divisão se a Liga terminasse hoje. Eles estão também na companhia do Fleetwood Town, que está com 8 pontos. Nesse jogo anterior, eles perderam de 4-1 para o Wycombe Wanderers. Então, essas são assim que é a situação aqui dos nossos dois queridos times que eram da Premier League e agora estão longe de viver o que um dia viveram na Premier League. Lembrando que Reading e Wigan, a campanha em si não é ruim a ponto de ficarem nessa situação, mas eles perderam, o Wigan perdeu 8 pontos por causa do atraso do salário dos jogadores e o Reading, por sua vez, perdeu 4 pontos. Então, essa foi a punição que esses dois times receberam. Eles, claro, poderiam estar mais em cima, mas essa irregularidade financeira acarretou nisso. Vamos agora para a quarta divisão, que é onde está o nosso querido, o time que cativou a todos, inevitavelmente.
Come on, Wrexham!
Come on, Wrexham! Rex agora venceu o time das criptomoedas, o Florin Town.
Come on, Wrexham. Foi mal, me empolguei.
O Wrexham deu um jeito aqui na defesa deles. O Wrexham, eu vou mostrar aqui pra vocês o histórico aqui do Wrexham. Vou aqui na URL direto. O Wrexham, você vê aqui pelo histórico deles, 5x3, 4x2, eles tinham um problema crônico na defesa. Chegando a ter um empate por 5x5, recentemente sendo goleados por 5x0. E aí empataram com o Alexandra 3x3. Depois um empate 0x0 com o Mansfield Town. Depois 3x3, um 0x0. E agora uma vitória sólida fora de casa, 1x0. Eles ganharam do Crawley. O Crawley Town, inclusive, eles têm uma particularidade que os donos deles são envolvidos nesses negócios, assim, são investidores de criptomoedas. Não sei se no caso deles criptomoeda mesmo ou pirâmide. Tem... Claro, tem negócio que, tipo assim, é pirâmide, mas você bota uma fachada de criptomoeda para pegar as pessoas. Outros são realmente negócios legítimos de criptomoedas. Não sei da situação do Crawley Town. Mas eles têm donos assim que são relacionados com essas coisas. Então, Crawley Town agora perdeu pro Wrexham, 1x0. E eu acho que tá faltando...
Alex.
Oi.
Não, só falar rapidinho que hoje também teve a EFL Trophy e o Wrexham ganhou de 3x0 do Crewe Alexandra, que tinha vencido aqui no grupo dele, tem o Port Vale e o Sub-21 do Newcastle. Ele tá líder do grupo deles, só pra dar uma informação aí.
É, o Wrexham tá líder do grupo deles e acho que eles vão investir nessa competição pra terem um episódio, pra irem pro Wembley, aquela magia da final. Eu acho que o Wrexham tem... Os donos do Wrexham têm uma cara de que vão querer investir um pouco nessa competição. O Papa John's Trophy. A EFL Trophy.
Exato.
Então, temos um novo Lanterna. O novo Lanterna aqui, não sei se surpreende vocês ou não, mas o Lanterna agora é o Forest Green Rovers. O time, o time do Dale Vince, que tem uma empresa lá, Echo City, eu não lembro direito. Mas Dale Vince agora... O time do Dale Vince, que é o time se destaca por ser um time vegano, time que está construindo ali seu estádio de madeira ali, está na última posição da quarta divisão, tendo sido rebaixados à terceira na temporada passada. Então, péssima fase aí do Forest Green Rovers, perderam agora do Accrington por 2x1, o Sutton United, por sua vez, voltou a vencer após uma estreia de gala do Sutton United. Quem vê aqui o Sutton não esperava que na primeira rodada eles iriam melhor. Mas depois de estrear por 5 anos do Notts County, seguiu-se uma sequência de jogos sem vitória. E só agora eles ganharam 4x0 em cima do Walsall. E eles interromperam aqui uma sequência que estava simplesmente horrível de se assistir para os torcedores. Então, 4x0. O Salford City venceu por 4x2 o Crewe Alexandra, Salford City que ainda tem o dono ali, os donos ali da classe de 92. E vamos ver como é que eles se saem, porque quem tem uma parte desse clube também é o Peter Lim, que está em crise ali com o Valencia. Então o Valencia está em sério risco aí, umas dívidas aí. E ele tem também essa parte aí no Salford City. Vamos ver como é que se sai. Então, indo aqui para a tabela, o líder ainda é Notts County, empatou agora, mas o Stockport County e o Gillingham se aproximaram bem. O AFC Wimbledon, se não me engano, perdeu posição mesmo. O G7 completa com o AFC Wimbledon, Mansfield Town, Crewe Alexandra e Wrexham. E ali na zona de rebaixamento, nós temos ambos com 7 pontos, Sutton United e o Forest Green. O Sutton United está com menos 10 ali e o Forest Green com menos 13. Primeiro time fora dessa zona é o Tranmere Rovers com 10 pontos. Alguém ia falar alguma coisa? Se não, tudo bem.
Tranquilo. Não, eu acho que o Forest Green Rovers falta um pouquinho de proteína aí, porque só ficar sendo questão vegana aí vai ser meio complicado, hein?
Eu queria muito não fazer essa piada, que eu achava que seria, talvez o pessoal pudesse se irritar, mas é isso aí, tá faltando proteína pro Forest Green, cara.
É impressionante. Eles foram lanternas da League One na temporada passada e estão sendo lanternas da League Two, pelo amor, gente. Não é isso?
Eu tô falando besteira. Exatamente. Nossa. Vamos ver como é que tá aqui nos últimos jogos aqui do Forest Green, só pra pontuar. Então, tá. Perderam do Crewe Alexandra, perderam do Doncaster, perderam do Notts County. Não, esse aqui é o sexto jogo. Cara, é uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis derrotas seguidas do Forest Green. 6 derrotas seguidas. Tá ruim pra eles.
É. Agora vamos falar da quinta divisão.
Quinta divisão nós temos agora... Gente, eu tenho boas notícias pra dar. Vocês lembram da crise do que tava no Southend United?
Sim.
Pois é. Boas notícias porque eles conseguiram um novo comprador. Não é mais o Ron Martin. Com esse novo comprador, a petição ali de extinção do clube que iam ter lá na Receita Federal Inglesa foi anulada, não vai ter mais isso. E com isso também o Southend perde assim, a possibilidade de perder mais 12 pontos. Porque a dívida que eles... Porque eles perderam 10 pontos por não pagar a dívida. Agora tem uma outra punição que seria caso eles entrassem em administração judicial. Eles perderiam 12 pontos nisso, mas... Não vai ser preciso. O Southend United agora venceu o Woking por 2-0 na primeira partida após a compra lá do australiano que eu esqueci o nome. Mas eles agora não estão mais com o Ron Martin, estão com esse australiano. Venceram por 2-0, isso com um elenco limitadíssimo, tipo 14 jogadores no total. Então, tipo assim, tem os 11 titulares, tem uns 3 ali no banco. Então, muito pouca gente, elenco limitadíssimo. E o Southend, no geral, faz uma campanha boa. Eles só estão aqui na parte de baixo, aqui em 19º, por causa dessa punição. Então, se não fosse isso, eles estariam em sétimo. Em sétimo com um elenco limitadíssimo, mas eles estão em 19º. 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Eles agora venceram uma, venceram outra agora, e o Southend já está até fora da zona de rebaixamento. Quem está lá agora é o Dagenham, Maidenhead, Kidderminster e o AFC Fylde, aquele dos 2022, nos pare se puder. E aí o AFC Fylde está aí com 9 pontos na tabela, uma campanha pavorosa aí de um time que tinha ambições extremas, quase bateu na porta da Football League, mas... Quem arrombou a porta foi o Salford City. Então, AFC Fylde agora perde de 3-0 para o Oxford City, que esse time sim tem um status literalmente semi-profissional. Então, tem times aí na quinta divisão que são profissionais, outros que são semi-profissionais, mas o Oxford City é semi-profissional e ganhou de 3-0 do AFC Fylde. O Oxford City agora está na 20ª colocação com 14 pontos. O líder ainda é o Chesterfield com 38 pontos. Venceram agora o Burnham Wood por 2-0. O Barnet também venceu. Barnet, nesse jogo aqui, eles venceram por 3-2 o Dorking Wanderers. Estavam perdendo 2-0. Recuperaram e viraram. Então, Chesterfield e Barnet estão mais ali, mais isolados do restante. Chesterfield com 38, Barnet com 35. Então, essa vai ser, parece que vai ser a disputa ali para voltar à quarta divisão, dos dois especialmente. O Barnet, se não me engano, caiu em 2019, Chesterfield caiu em 2018, então é uma ausência que já data de certos anos. Então, completam o G7 Solihull Moors, Altrincham, Bromley, Gateshead e Hartlepool United. O Hartlepool caiu junto com o Rochdale está na décima colocação, nada sério assim que avalie aí a existência do Rochdale, mas eles passam por apertos financeiros também. Então, na zona de rebaixamento, Dagenham, Maidenhead, Kidderminster e FC Fylde ali, mais isolado ali, com 9 pontos. O Kidderminster, que é o vice, está com 13 pontos. Então, em resumo, é isso, Guto. Valeu, eu espero que tenha gostado ali da interação com tanto com a tabela, tanto com a base aqui que eu fiz aqui com o histórico aqui dos times. É uma plataforma própria minha, BBI Stats. Eu não sou o melhor assim para design front-end, então, mas no back-end, no cálculo aqui das coisas, tá tudo dando ok. Então, daqui eu posso aqui, de repente, compilar estatísticas que possam valer a pena da Premier League. Então, times da Premier League, se você quiser ver como é que tá o Arsenal, eu lembro aqui de como foi o histórico aqui do Arsenal, se ele tá invicto, quanto tempo ele perde casa, não ganha em casa ou ganha em casa. Ou do outro time, por exemplo, vamos ver aqui, sei lá, Luton Town. Luton Town teve esses jogos aqui, ainda não venceu em casa. Tipo assim, se é um time que ataca, que tá fazendo muito gol, por exemplo, Luton Town fez uma média de 0.8 gols nos últimos 5 jogos, então fizeram 4 gols nos últimos 5 jogos, então um ataque não tão efetivo assim. Enfim, gente, é isso.
Impressionante, hein, Alex? Gostei pra caramba isso que você fez.
Ficar copiando aí dos outros, Alex.
Não, viu, você já conhece, mas decidi fazer o meu por conta própria.
Tá certo.
Ai, caralho, mas é isso, Alex, tá certo. Mas quiser deixar lá tem a tabela dos jogos?
Tá, eu tenho da Premier League não fiz, ainda falta, ainda vou fazer nesse próprio servidorzinho aqui que eu fiz. Mas deixa eu ver se eu botei aqui.
Então compartilha aí pra nós.
A tabela atual da Premier League. Não.
Eram os jogos. Tava falando dos jogos.
Ah, essa arte eu não fiz ainda.
Deixa comigo que eu vou compartilhar aqui. Calma aí.
Compartilhe!
Calma aí.
A rodada que começou no sábado, né? Já teve.
Calma aí, deixa eu só deixar um pouquinho mais.
Não, tudo bem. Eu lembro que na semana passada, eu acho que foi eu, o Enzo e o Vitor, né?
O Vitor. Ele falou que o Southampton tá numa fase meio complicada, difícil aí, né? Eu acho que o Alex deve gostar disso aí, que o Southampton acho que não vai subir, né?
E se o Southampton...
Eu garanti isso com o meu azar que eu tenho pra apostar. Eu apostei $5 na subida do Southampton. Então, se o Southampton pelo menos subir, eu tenho ganho de 3,5 em cima disso aí. Então deve dar uns $17 por aí. 17,5.
Só pontuar, né, que a rodada teve jogo na última segunda-feira, né? Mas de encerramento da outra rodada, que foi a vitória do Chelsea em cima do Fulham. Teve também, se eu não me engano, na terça o Luton Town.
Isso, né? Aqui, ó. Burnley venceu o Luton Town por 2-1. Eu não cheguei a ver muito, mas eu vi que o Burnley sofreu um pouco.
Calma, Davidson. Atropelando, calma. Eu dou uma palavra pra você, tudo bem. Mas calma.
Desculpa. Pode falar.
Foi a estreia, né? Foi um jogo válido pela segunda rodada, no qual o Luton Town estava fazendo a reforma do seu estádio, né? Então foi a estreia. Clica aí que me deu um branco no nome do estádio deles, por favor.
Calma aí. Kenilworth Road.
Isso, que estava tendo a reforma de capacidade e tal, porque não era apropriado, e foi a estreia deles jogando aí na sua casa. Eles até saíram na frente, né? Conseguiram empatar no fim, mas depois o Burnley, que se eu não me engano, também não tinha vencido no campeonato. E também foi a primeira vitória do Burnley no campeonato.
Eu acho que foi isso mesmo.
Isso, é isso mesmo. 4 pontos o Burnley, foi a primeira vitória. E de 2 times, né, que subiram, né, o... Mas aí já não adiantou nada, né? Aí já podemos ir para a rodada de sábado, né? Que abriu os jogos de manhã. O próprio Luton Town recebendo novamente na sua casa, né? O Tottenham, que... Aí eu passo para você até, Enzo. Cara, a gente pensava assim, será que o Tottenham tem vida, né? Depois do Harry Kane, que é o medo do torcedor dos Spurs... Sempre foi esse, né? O que, que vai acontecer sem o Harry Kane, né? E, tipo, não é que o time tá sendo o melhor time do mundo. Claro que você perdeu um Harry Kane, você perde uma referência, perde o cara aí que não...
Perdeu roubado, ganhou roubado. Desculpa.
De quem? Do
Liverpool, né?
Eu não ponho a culpa no...
Mas foi descarado, desculpa falar.
Não, eu não ponho a culpa no Tottenham. Eu acho que foi um erro, tipo... Não tem por que, tipo, roubar pro Tottenham. Sabe? Não, se fosse pro City, eu até, sabe?
É, sim. Não, até entendo. Mas é que esse caso de arbitragem aí foi muito... Foi, eu acho que, algo vergonhoso pra Premier League. Acho que...
Eu não ia nem falar. Você lembra que eu falei na semana passada?
Ah, agora você me pegou, cara.
Eu falei semana passada. A gente vai ficar aí reclamando de erros de arbitragem e tal, mas na semana que vem vai ter outros erros.
Ah, vai.
E, tipo, tá aqui no clássico contra o Arsenal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tá aí, é o erro visível. Enfim, mas... Enfim. Existe vida sem Harry Kane no Tottenham, né? Um dos 2 times invictos, né? Só o Arsenal e o Tottenham que estão invicto. E por coincidência, os dois estão liderando a Premier League nesse exato momento, né? Por um gol a mais, o Tottenham tá liderando, né? Parece que é um gol a mais que tem, eu acho que é saldo, alguma coisa assim. Tá liderando a Premier League. E, cara, tá surpreendendo, né? Não só em questão... pra te dar deixa em questão sem Kane, mas realmente tá conseguindo ali achar algo diferente, o seu técnico ali tá conseguindo fazer diferente, né, o Angel Postecoglou, alguma coisa assim, mas deixa eu até ler aqui, deixa eu ver,
Postecoglou.
Vou demorar um pouco pra aprender, mas eu quase acertei de cara, pra lembrar assim.
Eu meio que soube o nome dele por causa que eu gosto de vez em quando ver um pouco o campeonato escocês, e ele fez um belo trabalho no Celtic.
Ele vem de lá, né?
Eu conheço ele desde o futebol japonês, na verdade. Eu gosto do Yokohama Marinos, que o uniforme deles parece com o do Portsmouth. Ele treinou eles, ele deu o título japonês pra eles.
E pra te passar, deixa mesmo, tipo, e saiu o Kane. Existe vida, vem o James Maddison pro seu lugar, né? Eles contrataram também o menino do Nottingham, o Brennan Johnson. Aí nisso também voltou de empréstimo outro bom jogador, o Brian Gill, também. Uhum. Tem o Lo Celso, enfim, tem uma porção de jogadores ali que podem fazer essa posição de 10, mas é um time interessante. O que você tá achando do Tottenham?
Eu acho que você falou tudo. O Tottenham, ele... Acho que... Eu lembro que na primeira rodada, quando teve aquele 2x2 contra o Sheffield United, eu fiquei meio com o pé atrás, falei assim, olha, eu acho que não vai dar muito certo esse trabalho do Ange Postecoglou, vai estar... cuidado, não vai dar algum problema. Mas depois ele começou a ter vitória, atrás de vitória, que tá fazendo um belo trabalho, assim. Muita gente pode falar assim, a vida do Harry Kane... Como é que seria o Tottenham sem o Harry Kane? Tá aí, acho que eles conseguiram trazer, tipo, o James Maddison, que tava no Leicester, que muita gente tava querendo ver como é que ele se sairia em outros clubes. Ele tá sendo muito bem no Tottenham. O Richarlison parece que agora ele tá aprendendo a fazer gol direito, né? Porque na temporada passada ele só fez um gol, foi contra o Liverpool, mas só que ele parece que tá começando a...
Ele deu um gol feito, meu Deus do céu.
Eu não cheguei a ver muito os lances, mas... Ah, não, sim, verdade, perdeu o gol feito, verdade. Mas, assim, eu acho que tem também o fato também, é um jogador também que é super importante, que o Kulusevski, que ele chegou, ele tava na Juventus, ele foi, na temporada passada ele foi pro Tottenham emprestado, e depois o Tottenham comprou ele, então foi sim, acho que um ganho enorme que o Kulusevski tá jogando demais no Tottenham. Também eu tenho que destacar também o Van de Ven, que tá sendo um baita no zagueiro, essa dupla de zaga com o Coutinho Romero tá sendo uma bela de uma dupla de zaga muito boa. E o Vicário, que também tá sendo um grande goleiro também. Então, digamos que o Postecoglou aí, ele tá fazendo um belo trabalho. E também eu vi que talvez possa vir o Jota, não o Diogo Jota do Liverpool, o Jota que era do Celtic, que tá no Al-Ittihad, que não tá sendo muito bem com o Nuno Espírito Santo, em que ele pode ir pro Tottenham agora em janeiro e pode reencontrar o seu antigo técnico, que o Postecoglou treinou o Jota lá no Celtic. E se vier, vai ser aí mais uma opção aí de belo atacante, porque esse Jota aí fazia vários gols aí lá no Celtic. Mas vamos ver, né? Beleza, tá fazendo um belo de um campeonato, vamos ver como é que vai ser o resto do o decorrer aí da caminhada. Teve aí o venceu o Liverpool, empatou com...
Não, eu só ia falar aí, olhando aqui o banco, né? Olhando os jogadores que estão fora, né? São jogadores de qualidade, só quem tá fora. O Solomon, né? Que era do Fulham, o atacante. Perisic machucado, Solomon machucado, Brennan Jones machucado, o Alf Ritterman, goleiro, machucado, Bittencourt e o Cissignon.
São perdas aí, e mesmo assim o time do Tottenham tá muito bom. Acho que o Tottenham pra ele vai ser bom, porque ele não tá em nenhuma competição europeia e já foi eliminado da Copa da Liga contra o Fulham nos pênaltis. Aí vai ter a Premier League e lá em janeiro vai ter a FA Cup. Então, talvez, isso pode ser até bom pro Tottenham, porque ele vai focar no, na Premier League.
Isso é um problema aí pros outros times, cara. Sim. E o engraçado, que aí vem a parte do meme, né? Apesar do Harry Kane também tá destruindo lá no Bayern de Munique, com gols, assistências, mas... se eu não me engano, tá liderando a Premier League, tá liderando a Championship, não, a Premier League 2, né? Alguma coisa assim. Tá conseguindo uns feitos aí que estão falando que a ziquezeira era o Harry Kane, não o Tottenham, né?
Olha, eu vou dizer uma coisa. Na Bundesliga, o Bayern Munique tá em terceiro lugar. O líder é o Bayer Leverkusen. Tá bom, tem muita coisa pra acontecer ainda. São de vende 2 pontos. Mas, ó... Meu Deus, se o Bayern Munique não ganhar essa Bundesliga, aí já pode falar que o problema é Harry Kane, porque ele é alérgico a título, porque não é possível. Não é possível. Ah, perdeu a Supercopa da Alemanha. A Supercopa da Alemanha é um título irrelevante, vai, pelo amor de Deus. A Community Shield, meio o Manchester City, ele nem ligou muito quando acabou perdendo pro Arsenal. O Arsenal tá bom,
valorizo. Só quem perde que acha que não importa.
Você tem, isso é verdade, né? O Liverpool já perdeu várias vezes a FA Community Shield, mas tudo bem. Mas assim, só para resumir meu raciocínio, não é possível. Imagina a seguinte situação, tenta imaginar a seguinte situação.
Maravilhoso.
No final da temporada. O Tottenham é campeão da Premier League, ou não sei lá, de algum título, sei lá, FA Cup, não sei, e o Bayern de Munique fica em segundo lugar.
Complicado. Vamos ver. Guardaremos. Em menos de 6-7 meses aí a gente vai ter essa resposta. E esse aí é o Tottenham, líder da Premier League, né? E eu queria muito falar desse Chelsea também, cara, que parece que tá se achando, né? Engrenou aí vitórias em cima do Burnley, do Fulham, do Brighton. Três vitórias seguidas, né? Se eu não me engano, duas pela Premier League e uma pela Copa da Liga, né? Então, tá conseguindo. Aqui. Foi a Carling Cup, né? Isso, é Copa da Liga.
Aqui, ó, ele perdeu pro Aston Villa, que tava uma situação complicada mesmo. Aí ganhando o Brighton. Tá bom, time Copa da Liga, assim, mas só ganhando o Brighton, ganhou do Fulham e ganhou aqui do Chelsea. E olha o próximo adversário do Chelsea.
Então, aí agora vamos ver essa como que vai ser esse Chelsea aí pegando o Arsenal em Stamford Bridge. É, lembrando que no ano passado, na temporada passada, o Arsenal ganhou aí na...
Gol do Magalhães, né?
Não sei se foi 1-0 ou 2-1, agora você me pegou, Enzo. Mas foi algo assim, foi tipo gol no final do jogo ali e tal. Mas... deixa eu ver onde eu tava. Aqui, achei. Mas... eu tô achando legal essa recuperação, porque muita gente fala muita coisa do Chelsea e esquece que muito dessa turbulência do Chelsea se dá pelo problema da guerra, né? Que aí a gente tá tendo estourado a outra guerra aí, né? Não com tantas proporções mundiais, né? Que é algo deles ali, enfim, não sei nem como explicar e também nem é o contexto explicar. Mas o Chelsea na época sofreu mais porque a guerra da Ucrânia e a Rússia afetou mais diretamente o Chelsea, o dono obrigado a vender, e era um cara que amava o clube, né? E foi obrigado a vender o clube para não prejudicar o clube perante a imagem da UEFA, FIFA, essas coisas. É, enfim, que depois, com o passar do tempo, eu nem sei que eles se incomodam tanto, né? A gente vê aí as dinheirama aí dos grandes times aí do Newcastle e do Manchester City fazendo o que fazerem e passarem pano e querem se meter na guerra alheia dos outros, sendo que ninguém sabe quem é o lado certo. Cada um tem o seu lado.
Querendo fazer um pouco do chamado sport washing, né? Tipo, estão fazendo um pouco dessa questão do sport washing, né? De querendo limpar o seu nome com ações esportivas, né? Bom. Não sei como é que era, bom, é porque, mas assim, era inegável que o Abramovich era, assim, foi um dono aí, simplesmente mais, um dos mais famosos aí que teve, e a torcida do Chelsea gostava, era ídolo, e o Abramovich gostava, mas ele acabou sendo, teve que acabar vendendo o clube mesmo, por causa que senão ele poderia dar um problema enorme pro Chelsea, né? Aí veio o Todd Boehly. Que...
é onde eu ia chegar, Enzo, que aí vem o Todd Boehly com uma filosofia totalmente diferente, né? Estudantinense, com visões para o futuro, com contratos longos, uma rejuvenescendo o elenco, né? Fazendo a limpa, literalmente, alguns jogadores e trazendo jogadores para o futuro que nem estão no time, né? Que estão sendo emprestados para outros times. Então você vê que é muito, muito, muito jovem no time, cara. Assim, Andrei Santos, por exemplo, se for olhar jogadores que eles compraram e emprestaram,
O Palmer,
eles compraram, né? Do City, né? O Palmer.
Sim.
Chegou até a fazer gol contra o Arsenal nessa FA Cup aí que você. FA Cup não, Community Shield, né? Que você falou. Uhum. Então, é um time muito pro futuro, cara. Tem um Sterling aí, que é um jogador meio questionado, assim, mas é um cara que você olha ele correr, você vê que ele se doa, e eu acho que é um time super interessante aí pro futuro esse Chelsea, cara.
Ô, Guto, uma polêmica aqui. Rapidinho, só
pode,
pra...
Pode colocá-la.
Sterling é igual a Rony?
Parecido, cara. Não vou falar... Não chega a ser polêmica, não, mano. Eu acho que são jogadores parecidos. Talvez o Sterling finalize melhor que o Rony, tá? Mas o Sterling é um jogador muito útil, cara. É um jogador que se doa, jogador que pra uma seleção sempre conseguia, né? Bons números, né? Agora ele não vem sendo convocado. Mas é um nome aí. Olha, clica aí nele. Não sei quantos anos ele está, se ele tá com 31.
Ele tá com 28.
28 aí, 31. Tá dentro, pô. Um jogador ainda pra trazer essa juventude aí, né? Ele é aqueles caras que, por exemplo, aqui pra gente, o pessoal acha que ele é um pereba. A gente tem essa mística, né? Ou é bom ou é ruim. Mas pra Inglaterra, quem acompanha mesmo a visão, as coisas que se é falada pela Sky, pela... BBC, é um jogador muito conceituado, um jogador muito bem falado, e ele é o cara aí dessa reformulação aí, que tem Gallagher, meio campo pro futuro aí, como você tá apontando aí, o Caicedo, o Enzo, zaga forte, também tem o Thiago Silva.
É, que é a experiência que vai ajudar essa grande...
É até milagre, né? Eu tava vendo os números do Thiago Silva, que saindo totalmente fora do padrão do Chelsea, que era o Chelsea do Abramovich, né? Tirando que não tinha jogadores acima de 30 anos, né? Então, tá aí o Thiago Silva com 38 para 39, sendo fundamental aí também, né? Mas, enfim, é um Chelsea interessante. O que você acha do Chelsea, Enzo?
É, acho que você falou tudo.
Você vê futuro? Desculpa, deixa eu dar a pergunta certa. Você vê futuro nesse Chelsea assim também?
Ah, eu vejo o futuro, assim, se pegar o... Você falou do Caicedo, que teve aquele negócio de novela com o Liverpool, mas ele queria ir pro Chelsea, tá certo? Ele foi um baita meio campista. O Gallagher, que tá sendo um grande meio campista. O Enzo Fernandes nem se fala também. Aí tem a questão do Palmer. Me surpreendeu a volta do Broia, né? Que ele tava meio que esquecido, ele voltou a jogar legal... Ele já fez, ele tá fazendo, já que chegou a fazer gol, né?
O Broja, né? Então, aí, só passando de novo. O Reece James tava fora dessa partida, e também tava fora o Badiashi, o Ben Shiro, o Nkunku aí, que foi pra ser o centroavante, tava muito bem no Leipzig. O Lavia, o Fofaná, zagueiro ex-Leicester, e tipo, você... Ver que tem um elenco mesmo pro futuro. É isso que tu vai olhar. Tem David Washington, Ângelo, Andrei. Cara, sem falar os outros aí que estão passando. Acho que tá um time super interessante pro futuro aí, realmente. Assim como o Tottenham, né? Não tá nas ligas europeias, se eu não me engano. Então, dá pra focar e armar e recuperar o time aí pros próximos anos.
Não, e também você falou, tem também, parece que o Mudryk. Parece que ele tá começando a jogar, tá começando a fazer gol, então acho que esse ucraniano ele vai ser assim, um cara super importante, acho que pro Chelsea. O Jackson, ele é também um grande atacante aí.
Do Vila, né? Que era do Vila Real?
Sim, era do Vila Real, isso, exatamente. Aí depois aqui tem o Chukwuemeka, que também acho que ele vai ser um cara super importante, o Madueke também. Então você vê, você falou, é o time pro futuro. Tem muita gente que fala assim, nossa, o Toby do Bori tá tipo só querendo contratar um monte de jogador pro futuro, mas ele tá plantando para colher os frutos lá na frente. Então acho que se pegar assim, até que tá sendo uma visão, digamos,
é uma visão dos Estados Unidos, né? Ele quando que o Bowley quis fazer com isso, né? E quem acompanha de cara, para quem não acompanha, não entende muito a cultura de um dono, né, nos Estados Unidos, se assusta, pô, com tantas mudanças, com tantos jovens. Mas para quem acompanha, por exemplo, NBA, NFL, MLB, enfim, todas as ligas americanas, não se surpreendeu, porque ele tá fazendo o que faz quando um cara assume, né? Ele faz a limpa, dá a cara dele, tenta entender, controlar tudo que tem no clube. Dá rejuvenescer e rejuvenesceu, cara. Houve investimento. Uma coisa que não pode falar é que não houve investimento. Houve muito investimento. E diante desse investimento aí, vem essas mudanças aí de jogadores. Eu acho que o futuro muito promissor, pelo menos acho na minha visão. Agora vamos ver como que vai ser, né? Daqui por diante, mas é um futuro muito promissor. Seguindo aqui em diante...
Não, alguém... calma aí. O Alex, você quer falar uma coisa sobre esse Chelsea aqui ou não?
Não, eu penso que é mais a questão de mentoria assim pro futuro mesmo. Eu ainda penso que tem um ou outro ali que, cara, tá precisando se provar melhor se o cara quer tipo assim, quer restaurar o Chelsea. Por exemplo, o Mudryk agora, eu imagino que ele já esteja assim conseguindo se agitar pouco a pouco. Mas, claro, com tanto de dinheiro que foi investido nele, há essa cobrança invariavelmente. Eu penso que o time do Chelsea ainda tem potencial para se ajustar. Eu acho que o jogo contra o Burnley foi um bom sinal disso. E o jogo contra o Fulham também. Mas, assim, eu acho que agora pode vir uma boa sequência. Ao contrário do setembro tenebroso que o Chelsea teve de... Só marcar um gol no mês inteiro e ter sido pelo Nicholas Jackson. Então, Eu penso que esses dois jogos, assim, do tanto quanto o clássico, entre aspas, contra o Fulham, e esse jogo contra o Burnley, sinalizam boas coisas para mim. Além do mais que o Burnley começou vencendo, aí o Chelsea, eu deu para ver que eles se organizaram muito bem para virar para 4-1.
Massa, massa, massa. Aí, só passar aqui rapidamente pelos outros jogos.
Claro, vamos lá.
O Everton... Pode deixar, calma aí, Enzo. Não seja o Daverson.
É que eu gosto de fazer essa sequência aqui, sabe? Mas tudo bem, vamos pra cá primeiro, de boa.
Calma aí. Então, o Everton vencendo 3-0 o Bournemouth, né? O Everton como o Bournemouth, dois times em interrogação, acho que vão brigar, enfim, pra se manter, né? O Everton acho que tem mais material, mano, sabe? Apesar do Bournemouth ali ter alguns jogadores interessantes. O próprio goleiro Neto vem se destacando muito. Se eu não me engano, é o goleiro que mais tem defesas na Premier League, né? Então...
Não é o Alisson?
É. Até a última vez que eu tinha olhado, eles eram os primeiros. O Neto tava na frente. Mas pode ser que... Mas é ali. Pode ser que agora o Alisson assumiu, enfim. Mas até a última vez que eu olhei, eu não posso te afirmar que foi ontem, hoje... Já tem umas duas, alguns dias atrás, era ele, mas enfim, pode ser isso também, mas é o goleiro que vem se destacando. Oi, pode falar.
Não, é que eu esperava um pouco mais desse Bournemouth, por causa que tem um elenco até que interessante, pô, se pegar aqui o Billing, o Solanke, o Tavernier, o Senesic, aí depois tentam pegar aqui o Kiefer Moore também, acho que o Rame Traoré também, que é um grande jogador aí, eu esperava um pouco mais Traoré do Adoni Raiola, mas sei lá, né, acho que, porque eu fiz a transmissão do Liverpool e Bournemouth, que acho que foi a segunda rodada em que o Bournemouth jogou bem, o Liverpool conseguiu virar porque acabou conseguindo virar, e se não fosse o Neto também, o Liverpool poderia ter goleado, mas esperar um pouco mais do Bournemouth, acho que deveria melhorar um pouquinho essa zaga, porque não sei. Mas, e também o Everton, você falou, é um ponto de interrogação, começou meio mal, sei lá o que, agora faz o 3-0, assim, eu como torcedor do Liverpool, eu quero que o Everton se ferre, mas aí também pegar o lado Arsenal, aí não vai ter rival também pra disputar lá na Premier League, né, aí fica meio chato, mas...
É isso. Bom. Tivemos a vitória do Fulham, né, se recuperando da derrota pro Chelsea, 3-1, Sheffield. Eu acho que Sheffield também, assim como... Então, deixa eu só vir aqui na tabela, que eu acho...
Vem aqui, acho, ó. Classificação.
O Sheffield, acho que tá... tá o Sheffield...
Um ponto só.
O Sheffield eu acho que já foi. O Burnley, assim, vai brigar com o Luton tal. Acho que não vai fugir muito disso, não. Desses últimos, assim, não vai fugir muito disso, não.
Se fosse pra querer cravar, eu sei que tá muito cedo ainda, acho que quem vai cair, eu acho que vai ser Luton Town, Sheffield United e o Bournemouth. Acho que o Bournemouth não vai safar dessa, não. Acho que o Burnley vai conseguir safar e acho que vai ser o Bournemouth vai ficar junto com o Luton Town e Sheffield. E você, Alex?
Continuando aqui, depois o Alex fala.
Os três rebaixados, você fala?
Não, eu comando aqui essa porra ainda, pra terminar o podcast, porra. Isso que eu tô batendo papo, quero acabar com isso aqui, nem falamos do clássico ainda.
Calma, tá muito... depois falar. Eu sou o Davidson, né? Calma.
É porque eu mandei mensagem no PV pra você, então tenho que expor aqui.
Tá bom, beleza, o Fulham ganhou teu chefe.
Fala aí, Alex, seus três que vão cair.
Ainda mantenho Sheffield United, Luton Town. E, cara, eu não sei se o Everton vai cair.
Gagueja não, mano.
Ah, vai Everton mesmo. Vou manter os três que eu botei lá. Pronto.
Beleza.
Prossiga, Enzo. Vou mais comandar, não. Cansei.
Tivemos aqui a vitória de virada no... Finalmente o Fergie Time, depois de muito tempo, acabou dando certo pro Manchester United, né?
Eu posso pontuar? Caraca, como o McTominay. ele na, veja só, na data FIFA, né, ele vem se destacando demais na Escócia, fazendo muitos gols. Até tinha os números dele de gols esse ano, que é muitos gols mesmo. E ele não vem sendo muito utilizado, né, no time do Tim Hag, né, no United, tendo problemas, né. E é engraçado que eu gosto dele, ele é um jogador bem útil para ter no elenco. Ele é grandão, ele é bom na jogada aérea. E teve para sair aí, para ir pro West Ham, né, que inclusive tá querendo ainda levar ele ainda no meio dessa janela. Mas só esse ponto mesmo, ele tava fazendo muitos gols na seleção da Escócia e vejam só, ele entrou aos 42 do segundo tempo e fez um gol aos 47, outro aos 49, né, da
segunda etapa. Deixa eu ver aqui, aos 87 sai o Arrabat, entrou o McTominay, aí aos 93 ele faz o primeiro gol, aos 97 faz o segundo gol.
É isso, porque eu falei, mano, portuguesei o... Mas, cara, muito legal aí de ver o McTominay feliz. E, cara, eu acho que... Cara, esse São Paulo holandês aí... São Paulo holandês... Assim, que fique pelo... Assim, pelo... Que fique, mas ele inventa cada coisa. Tem o caso do Sancho, que é um caso meio estranho.
Até agora não entendi.
E tudo acontece no United também, que eu vou te contar, né? O Greenwood, Sancho, com o Anthony. Que água caiu lá, viu? Puta que pariu.
Acho que o Cristiano Ronaldo falou assim, tá bom, eu vou sair de segunda, mas eu vou botar o seguinte, vocês vão se fuder comigo agora, assim, ou seja, acho que foi uma maldição que o Cristiano Ronaldo colocou.
Porra, mano. O bagulho... O Anthony já tava quando o Cristiano Ronaldo tava lá? Tava, né?
Tava.
Mano, bizarro, velho. Bizarro. Eu não gosto... Assim, no Ajax, eu não tenho essa memória, assim... Memória não, não acompanhava. Por exemplo, igual o Alex falou, eu conheço o Angel Postecoglou desde do Japão lá, né? Porque por acaso era o time que ele acompanha no Japão, né? O time que ele gosta. E o Alex tem essas nedices. Eu também tenho. Quando é um time que eu acompanho, assim, eu também tenho. Aí, mas passa despercebido nas outras. Nedice que eu falo no bom sentido, tá, Alex? Mas, porra, velho. Não tem uma memória muito afetiva dele no Ajax. Assim, por exemplo, a última memória que eu tenho do Ajax era o Ajax que perdeu pro Tottenham, né? Assim, que é um time que se destacou e que, tipo, De Jong, o Ziyech,
Van de Beek,
qual o outro lá, o zagueirão?
De Ligt.
E o goleiro que tá hoje no United, qual é o nome dele?
O Onaná.
E veio, né? Ele veio com a repaginação, saiu os jogadores, David Neres, Anthony, enfim. E eu não lembro que ele era assim, velho. Não tenho nenhuma notícia de que ele era meio... Essa pessoa meio estranha, assim, sabe? Ele aparenta ser meio estranho, mas briga... por exemplo, ele tirou o Casemiro no intervalo, né, desse jogo. Tá, mano, era só falar, tirei ele no intervalo do jogo. Ninguém ia perguntar, por que tu tirou o Casemiro? Ah, porque eu achava que... Poderia falar qualquer coisa. Aí ele fala, porque eu queria jogar, o jogador que jogasse mais futebol. Porra, velho. Tá falando com talvez o maior 5 aí do futebol... Como que fala? Século XXI aí, né? Tipo, com mais títulos, um cara que evoluiu demais, que não tem futebol, sendo que é o cara que é artilheiro da temporada do Manchester United. Porra, meio estranho. Então eu não sei, cara, desse São Paulo holandês aí, vocês têm alguma percepção diferente?
Olha, pra ser sincero, na temporada passada teve um momento lá que ele fez o United jogar bastante. Até tomar aquela trauletada do Liverpool por 7-0, mas isso não apagou ainda. Não é à toa que tá na Champions League, né? Mas tá, isso é verdade, tá estranho mesmo.
Eles perderam pra quem na Europa, velho?
Na temporada passada?
Foi pro Barcelona, não?
Não, eles passaram pro Barcelona nos playoffs. passaram pelo Betis nas oitavas e caíram pro Sevilha. Que foi a lambança que o Maguire e o De Gea fizeram. Lembra aquela lambança que fizeram?
Ah, e o Maguire que deu assistência pro gol aí do...
Do McTominay.
Do McTominay, o segundo.
Ai, ai, ai.
Tá estranho, mano.
Prossiga aí, isso. É estranho mesmo. Eu acho que aquele Ajax lá que encantou todo mundo, eu acho que era o time certo na hora certa e só não foi porque o Lucas estragou a festa deles, porque senão
ia... Mas desculpa, a pergunta aqui não quer calar com o que eu fiz. Eu não sei se esse Ajax era com o Ten Hag.
Era o Ten Hag.
Era o Ten Hag, tá, show.
Era o Ten Hag, foi onde eu conheci ele, né? Primeiro esse Ajax jogar bastante aí. Eu lembro daquele jogo lá 4-1 no Santiago Bernabéu, lá contra o Real Madrid. Eu fiquei, caralho, que time é esse? Quem é esse técnico? Mas eu acho que, assim, era uma geração de talentos que acho que encaixou num time muito bom. Pô, pegar De Ligt, o Frank de Jong, o Ziyech, o David Neres...
O Timber.
Talhafico, verdade. Tá lá ainda, muito... coitado. Tá se fudendo lá agora no Ajax.
Mas, cara, enfim... É isso, United. Tá estranho o que eu posso falar.
Tá, mas só complicado na Champions League, né? Porque, pô, perder pro Bayern Munique é uma coisa, mas perder pro Galatasaray em casa de virada não dá, hein?
O Galatasaray, a gente não falou, mas o Galatasaray tá interessante, tá?
Eu falei isso, acho que eu tinha falado isso antes, né? Falei, ó, o United que se cuide, porque o Galatasaray tá jogando bem, O Galatasaray tá com um time interessante. O Zaha, o Icardi.
É o Dzeko, não? O Dzeko é outro time.
Não, o Dzeko tá no Fenerbahçe.
Fenerbahçe
tá bem também.
Eu ia falar uma blasfêmia, mas vai que apareça um turco aí.
Nossa, você fala isso pra eles é ofensa.
Não, eu ia falar assim, a Turquia. Eu sei, eu ia falar zoando. Turquia. Fenerbahçe, Galatasaray, tudo a mesma coisa.
Um fica na parte asiática, outro fica na parte europeia, só isso.
Não. Questão de Turquia, tá ligado? Tudo a mesma bosta.
Todos são fanáticos, pronto, acabou.
Não, mas porra, não pode desmerecer bagulho. Galatasaray, Fenerbahçe, enfim.
Besiktas.
Histórico, Besiktas. Enfim, mas é isso aí. Próximo jogo, Enzo Marquioreto.
Não quer dar opinião pro Alex, não?
O Alex falou demais, velho. Tu quer falar, Alex, dessa bosta?
Nossa!
Ah, tá afim, não.
Eu conheço o Alex, pô. O Alex... Sabe de quem o Alex vai querer falar? Vou te falar agora. O Alex quer falar do West Ham Newcastle, não quer, Alex?
Vamos lá, vamos falar.
Pode falar.
Quer que eu dê a deixa? Eu dou a deixa. Assim, Alex... Eu tô gostando demais desse West Ham, tá, mano? Eu achava que a saída do Declan Rice, o time ia decair um pouquinho, né? Muita gente tava questionando demais o menino, qual é o nome do técnico, por favor?
David Moyes.
O Moyes, né? Que demorou pra fazer contratação e, de repente, na última janela ali é o Álvares, o Prowse, qual o outro lá, o que vem do próprio... Do City, o Kudus.
É o Kudus, não é?
Kudus,
sim, o Kudus.
E... O Kudus era um dos pilares do Ajax. Agora o Ajax tá.
Não, então, o Ajax tá triste, mas né,
essa do Ajax. Mas também houve a limpa lá, né, velho? Que isso, coitado dos caras. Houve a limpa, mano. Houve a limpa lá. Mas tá super interessante esse West, hein? O que você tá achando aí dos dois times aí, Alex?
Cara, o West Ham tá um negócio assim, eu louvo muito o trabalho que eles tiveram de organizar o time. Geralmente, depois de perder um motorzinho, que era o Declan Rice, tem aqueles negócios aí de decadência, mas não foi o que aconteceu no West Ham. Os caras jogaram muito bem contra o Newcastle. Eu penso assim que eles vão dar um caldo bem legal ali na Europa League. Deixa eu só ver o grupo desse. Se não me engano, eles estão com... Eles ganharam os dois jogos, se não me engano.
Deixa eu só... É Bacta Topola, esqueci os outros.
Coloca aí, meu lindo.
Eu?
Clica aí no West. Aí, ó, sobe um pouquinho. Não, era Liga só
Europa, clicar no Liga West. Tá aqui, pronto, aqui, ó, grupo A. Freiburg, Olympiacos e Bacta Topola.
Pois é, eles vão arrebentar nesse grupo aí com certeza. É, que mais? Eu gostei da maneira que eles jogaram contra o Newcastle. Foram aguerridos aí. Vamos aqui na escalação. É, boas contratações. O James Ward-Prowse, agora eu posso elogiar ele sem peso na consciência, porque agora ele tá em outro time. Eu tô de boa pra falar dele.
Sempre quis falar isso dele, né? Pode falar.
Eu gostei do gostava do futebol do Ward-Prowse. Eu odiava o fato dele fazer isso pelo Southampton. Agora que ele tá no West Ham, tá tudo certo.
Mas e sobre o Newcastle, Enzo?
Cara, o Newcastle eu ainda considero uma incógnita, porque tem um time bom, tem um time organizado, mas sei lá, tá. Ah, teve a goleada no PSG, jogou um jogo épico contra o PSG, mereceu vencer até por mais. O PSG não jogou porcaria nenhuma. Mas ainda eu ainda tô um pouco com o pé atrás. É meio que, pô, falar, o Tonali caiu com uma luva.
Sabe o que
Tonali
falta pro...
Fala.
Sabe o que falta pro West Ham, às vezes, assim, pra ganhar um... Assim, pra ganhar um up, assim, com geral, dá mais...
West Ham ou Newcastle?
Newcastle, desculpa. Eu falei West Ham, Newcastle. É. Sabe o que falta pro Newcastle ganhar uma punch, assim, do pessoal ter mais confiança no próprio time em si, né? Que você vê que é um time bem treinado, você vê que bate de frente com quase todo mundo, né? É, faz jogos difíceis com todos os grandes. É, pegou aí o Milan, né? Ficou no 0-0, depois pegou o PSG, enfim, apesar que o PSG é o 880, ainda tá nessa reformulação. Mas eu acho que, sabe, falta um cara de nome, sabe? Acho que falta alguém, ó, esse aqui, por exemplo, é o PSG do Mbappé. Esse aqui é o Arsenal do Arteta, do Saka, é o City do De Bruyne. Eu acho que falta alguém de peso ainda. O Liverpool do Salah, eu acho que falta alguém de peso, assim, com uma punch.
Um time com alguém pra se sobressair, ser o nome do time.
É, eu acho, sabe, pra dar uma confiança. Porque, olha assim, o elenco, mano, é um elenco bom, cara. Mas, querendo ou não, o Bruno Guimarães aí com a ênfase, com a renovação... É, por mais que seja um jogador que esteja jogando muito, é claro que se ele tá jogando o que ele tá jogando no Newcastle, por exemplo, no Real Madrid, no Barcelona, é tipo o Bellingham, sabe? O melhor do mundo. É, mas como tá no Newcastle, não é um time ainda que o pessoal quer amar, sabe? O pessoal tem um pé atrás, porque não tem essa confiança, né? Apesar desse jogo aí, eles terem conseguido a virada. O Isaac é um atacante interessantíssimo, cara. O Almiron joga a bola. É, tem jogadores.
Tonali caiu com uma luva nesse time, impressionante.
É, enfim, o Tonali também se encaixou perfeitamente ali com o Bruno Guimarães, o Joe Wellington. É um time forte. É um time que. Mas falta isso, sabe? Faltaram uns nomes mais de pesos, sabe? Por exemplo, se tivesse, por exemplo, sei lá, o Sérgio Ramos, que tava aí no mercado. Por exemplo, agora tá aí o Messi aí, que vai ficar 4 meses parado. Se chega um Messi, assim, pra dar uma cancha pro elenco, acho que fica mais interessante no mundo, né? Vai dar mais, como que eu posso falar? Tira esse ponto de interrogação que você falou que tem sobre ele, sabe? Eu penso um pouco sobre isso.
Ah, mas é isso mesmo. Por enquanto, o Newcastle, ele, você falou, bate de frente mesmo. Ah, aquele jogo do Liverpool lá, ganhou isso aí. O Liverpool virou aquele jogo lá com o peso da camisa, porque tava com um a menos, ele conseguiu virar, até agora não sei como virou, mas virou. Mas era pra ter ganhado aquele jogo, tinha jogos aí que, deixa eu pegar aqui outro jogo aqui, que acho que era pra ter, que até me surpreendeu eles terem perdido. Bom, esse 8-0 aqui no Sheffield United não tem nem o que falar também, né? Bom, aí pegar também, o único jogo fraco do Newcastle foi contra o Manchester City. Esse foi o único jogo fraco que eu achei deles.
Logo o segundo jogo, né?
É, porque fazem 5-1 no Aston Villa e depois... Não, porque eles jogaram mal. Porque se jogasse um pouquinho mais, eles poderiam complicar muito a vida do City. Foi só 1-0 ainda pro City.
Mas é isso, vamos pro próximo jogo.
Ah, vai querer falar disso aqui, do Brighton e Liverpool?
Cara, eu não vi, eu não tô com uma lembrança do jogo, mas eu acho que o Salah virou, né? Vocês saíram perdendo, é isso? Alguma coisa assim? E o Salah fez dois gols, né?
Sim, é... Bom... Falar o que desse jogo? É, vou dizer uma coisa, o Liverpool... É que essa temporada, eu tenho que botar na minha cabeça que essa temporada o Liverpool vai ser aquele livro de reformulação. Tá indo bem, tá começou indo bem, teve empate, perdeu lá pro Tottenham, meio questionável, mas perdeu pro Tottenham, tudo bem, acontece. Aí teve esse empate todo assim, mas só que o time, por enquanto, tá melhor do que temporada passada, tá. Mas eu tenho que botar na minha cabeça que é um time de reformulação, ainda mais o meio campo. Mas, pra ser sincero, pra mim, o meio-campo ideal do Liverpool deveria ser Endo como primeiro volante, até como volante mesmo, e colocar tanto o McAllister e Szoboszlai. Porque querer colocar o McAllister como volante não dá muito certo. Não é à toa que o Alisson ele deu a bola pra ele. Não, o Van Dijk deu, o Alisson deu a bola pro Van Dijk, que deu a bola pro McAllister, ele cochilou. E aí o Barton foi lá e fez o primeiro gol. Pegou o Alisson adiantado e acabou fazendo o primeiro gol. E por enquanto o Klopp querer colocar ele como volante não tá dando muito certo.
Eu acho que eu já falei isso em outro podcast. Eu acho que o Liverpool tá sem identidade, sabe?
Eu vou dizer uma coisa. Eu até concordo um pouco com isso. Tá bom, estão conseguindo. Tiveram vários jogos que conseguiram virar. Isso mostra também um mental muito bom. Do Liverpool, como o Klopp gosta de falar assim, a mentality monsters, uma coisa assim, mentalidade monstra, isso tá sendo legal, mas uma hora ou outra não vai dar certo. E vou dizer mais uma coisa aqui também, é impressionante como a zaga do Liverpool não está boa. É impressionante o número de defesas que o Alisson tá fazendo em cada jogo. Porque antes que o Liverpool tinha uma estrutura defensiva muito boa, em que o Alisson ele trabalhava muito menos... Eu não, acho que o único clean sheet que o Alisson conseguiu foi contra o Aston Villa. E não sei como o Aston Villa não fez gol. Porque o Aston Villa, acho que porque o Aston Villa fez um jogo horrível. Porque o Liverpool fez 3-0 e o Aston Villa não jogou, não quis jogar. Mas é impressionante como, sei lá, o Van Dijk, ele não voltou da mesma lesão. E Matip, olha... Ai, meu Deus do céu, não falo nada do Matip. Pra mim, o Liverpool, a dupla de zaga deveria ser... Ainda manter um Van Dijk, porque é meio difícil tirar ele, e o Konaté. Não, nem tô entendendo que o Klopp tá botando o Konaté no banco. É pra esse titular. O que eu posso dizer? Esses problemas defensivos acabaram custando os 3 pontos do Liverpool, por causa que conseguiu virar. No primeiro tempo ainda, conseguiu virar o Brighton, tá bom, não tirando o mérito do Brighton, que o Brighton é um time super legal de ver jogar, interessantíssimo de ver jogar, tem grandes jogadores. Esse Adingra aqui, meu Deus do céu, com esse cara aqui, ele deu um apavoro na defesa do Liverpool, impressionante. Esse Balebá também é um baita jogador, Mitoma, nem se fala. O João Pedro tá jogando demais e o Ferguson, bom, esse também é outro cara que tá jogando demais. Mas ainda tá sendo problema defensivo, porque o Liverpool tá tomando muitos gols que não era pra tomar. E pra mim, o meio campo ideal do Liverpool era pra ser Endo aqui, Szoboszlai e McAllister. E quando o Thiago voltar, aí ficar revezando entre McAllister e Thiago Alcântara. Mas também o Thiago Alcântara é feito, tem canal de vidro, que não é possível. Mas...
Enfim, cara, assim, eu acho que o que eu posso falar pro livro ainda tá procurando uma identidade, mano.
Sim, exatamente.
É isso, cara, não tem muito o que falar do livro. O Brighton aí vai alternar bons e maus jogos pela juventude, minha experiência. É um time que joga sem medo, né? Sem medo quando enfrenta qualquer time. Pode ganhar muito e como pode tomar uma sarrada igual tomou do
Aston Villa. Aquele jogo lá do Aston Villa foi um acidente.
Não, é acidente, não. É assim mesmo, é time jovem.
Tomou
time...
3-0, acho que desestruturou e aí foi por água abaixo.
É assim, time jovem é assim. É normal ganhar, surpreender e é normal perder. Da juventude, é um time que joga sem medo, né?
Ainda mais tá enfrentando o grupo da morte da Europa League até com um pouco um empate heróico lá no Marcelo, lá no Velodrome. Bom, não é pra qualquer um.
Mas enfim, prossiga aí, vamos lá.
Bom, já falei isso. Vamos ver aqui. Wolves 1, Aston Villa 1. E temos agora, finalmente, Guto.
Cara, eu não tenho muito o que falar do jogo. O resultado foi melhor do que o jogo, sabe? Foi bom pra tirar a...
Tabu, né?
A zica, né? O tabu, 12 jogos sem vencer. A primeira vitória do Arteta em cima do Pep em Premier League, né? Tendo em vista que já tinha vencido o City por algumas vezes em Copas, né? Uhum. Em Copas, né? Desculpa, em Copas diferentes, né? Então, acho que foi legal a vitória, dar uma força pro Arsenal, dar um up pro elenco. Que vinha de empate com o Tottenham, depois venceu fora de casa o Bournemouth, aí precisava dar essa resposta aí pro...
Ainda mais que
perdeu no meio do lance aí, fez 1-0, num jogo fácil, tava fácil esse jogo, Arsenal comandando. De repente fez um gol. Tem coisas que não tem explicação. O Lens foi crescendo. E conseguiu encontrar os seus gols. Enfim, pressionar.
Só pra, antes de você complementar. Eu acho que agora o grupo do Arsenal tá meio embolado. O Arsenal tem que se cuidar. Porque senão pode...
Vai ter uma embolada, né? O Lens tá com 4 pontos. O Arsenal tá em segundo com 3. Aí, se eu não me engano, acho que o Sevilla tá com 1 ou 2. Ó, dá uma olhada aí que você vai ver.
O Lens tá com 4, o Arsenal com 3, Sevilla com 2 e PSV com 1, ou seja...
O Sevilla empatou todos os jogos, empatou com o Lens e com o PSV, e agora tem um confronto, né, do Arsenal e...
Na terceira rodada e na quarta rodada, né, porque bom ser...
Eu acho que foi bom até... É por isso que eu falei, quando o pessoal brincava, porra, eu queria ir a grupo da morte, eu preferia muito melhor ser eliminado ou enfrentar já um grupo igual o do Newcastle, porque, cara, o time não vai dormir, cara, enfrentando um grupo desses. Me desculpa, cara, a gente enfrentou o Sevilla, a gente enfrentou o PSV na Europa League, faltou um grande aí mesmo, um time pesado, eu queria ter alguém mais pesado nesse Bayern grupo Munique, aí. Por acaso? Bayern, Barça, qualquer um, mano. Eu queria pegar o Real Madrid, eu queria pegar os pesadão, mano. Porque
tá certo.
Pra dar cancha, é melhor pegar agora do que pegar nas oitavas, velho.
Ainda mais se eu pegar, sei lá, se eu pegar o Real Madrid, que às vezes na fase de grupos ele dá uma...
E com a sorte que o Arsenal tem, é capaz de pegar mesmo um Bayern de Munique, pegar um Barcelona nas oitavas já.
Se ficar em segundo lugar, tem uma chance aí gigante de acontecer isso, né?
Eu não sei, cara. Não sei se é onde vai ser o próximo jogo agora do Arsenal na... Se é dentro de casa ou é fora. Pelo radar, acho que é fora.
Sevilla fora lá. Jogar no Ramon Sanchez Pizjuan é meio complicado.
Então, pra mim, eu repito, bato na madeira. Igual aquela vez que eu falei. É vergonha pra mim o Arsenal não ganhar os 6 jogos, cara. Pra mim tem que ganhar os 6 jogos. O Sevilla não é tudo isso, nem na Europa League ele é tudo isso. Ele só consegue a mística de ganhar a Europa League, mas não é tipo.
Tá com técnico novo, tá com o Diego Alonso agora. Saiu bem de par.
Então, acho que o Arsenal dá pra ganhar no Ramon Sanchez pro João. O time do Arsenal é muito melhor, velho. De que todos os times. Se jogar bola, ganha, mano. Não é. Não tô falando isso...
Concordo.
Menosprezando. Me desculpa, mano. Pode ganhar. É futebol, pode ganhar. Mas aí vinha... Precisava dar essa resposta aí, né? Depois da derrota. E foi uma derrota, como eu falei, pra dar um up, né? Foi a primeira derrota, diga-se de passagem, no Lens. Foi a primeira derrota do Arsenal na temporada. Até então o time ainda tava invicto na temporada. Não tinha perdido ainda. Acho que se eu não me engano, só tinha perdido pro Barcelona ou Real Madrid na pré-temporada, alguma coisa assim.
Deixa eu ver aqui.
Volta aí. Pro Manchester United.
E Manchester United.
Minto. Não foi nem pro. Então, pegou o Real Madrid, pegou o Barcelona, o Barcelona venceu, olha aí, não é?
Venceu. Caralho. Venceu o Barcelona por 5-3, aí ganhou a Copa Emirates. Foi empate então, com o Bono, mas...
Só tinha sido essa única derrota do Arsenal, né? Contra o Manchester United. Acho que foi num segundo ou terceiro jogo da pré-temporada. Acho que foi o primeiro jogo que jogou os contratados, né?
É porque teve um empate com o Nuremberg, aí depois aquele jogo lá do MLS All-Stars, que...
Não, eu falo que foi os jogos que jogou Havertz, que jogou Rice, todo mundo Timber, que jogou todo mundo junto, né?
É verdade.
Enfim, e eu acho que foi legal perder, dar uma sacudida no elenco. A vitória contra o City, o jogo foi bem fraco, né? A gente...
Achei também.
A gente que sempre viu o Arsenal, por exemplo, comparando o jogo da temporada passada, o Arsenal jogou muito mais bola, o City também jogou muito mais bola, o City desfalcado.
City, eu vi lá, acho que os dois, três jogos em que o Rodri não jogou, o City perdeu. É impressionante como o Rodri faz falta. Mas
não é o Rodri... Quase me engasguei, desculpa, gente.
Tranquilo.
Não é o Rodri em si, sabe? É o cara, mas é o De Bruyne, é o cara do time, cara. O Haaland, você vê quando tem uma marcação, ele não conseguiu finalizar nenhum chute no jogo. O City praticamente quase não finalizou nenhum chute no gol. E o Arsenal foi o time que mais tentou, né? Principalmente depois das mexidas, que entrou ali o Martinelli, o time ficou mais winner, mais pra frente. Teve a falta do jogo do Saka, talvez o placar teria sido até mais elástico pro Arsenal com o Saka em campo. Não porque é um jogador assim que ia fazer 2-3 gols, mas é o equilíbrio que ele dá pro time dos dois lados. Uhum. Mas foi muito bom o Arsenal vencer, agora é isso, já vai ter outra pedreira, o Chelsea, que também, não menosprezando o Chelsea, comparativo, o Arsenal tem que ir lá em Stamford Bridge, igual foi na temporada passada, ir lá e vencer, e é isso, não pode pegar esses resultados e vacilar, né, como vacilou contra o Tottenham, quem era para ser líder era o Arsenal, com o vacilo do Jorginho lá, o Arsenal tá perdendo essa liderança. Quem era pra ser líder?
Verdade, aquele lance lá meio que acabou dando uma...
Não culpa o Jorginho, acontece, né? Acontece, mano. O Jorginho, você vai falar do Jorginho se você vê fosse algo rotineiro. Ele não é de errar passe. Pelo contrário, quando ele sofre uma pressão, ele é de dar bicão. Ele não tem esse problema. E ele é muito bom nessa organização de saída de jogo.
Poderia ser qualquer um ali, né? Felizmente foi ele.
Mas aconteceu, cara, eu nem julgo, mas é um vacilo que, por exemplo, no momento atual, tirou a liderança do Arsenal, sabe? Porque o Tottenham não ia ter capacidade de fazer o gol, não pressionou pra isso se eu não me engano foi o jogo no Emirates, pô, então...
Foi no Emirates, tava na transição desse jogo.
E o Arsenal venceu lá bem, sabe, sem sustos no Emirates, quando enfrentou o Tottenham ultimamente. Inclusive venceu no próprio Spurs Stadium, né, na última temporada.
Sim,
né?
Venceu. Então, foi um gol contra do Lloris e um belo gol do Odegaard.
E dois gols do Odegaard, então... enfim, mas eu acho que a vitória foi importantíssima pro Arsenal. O City, sem o De Bruyne, não tem vida. Mesmo com o Rodri, você vê que é aquela mística quando eu falo um cara diferencial, né? Parece que falta alguém assim, de diferente no City. Mas é um time que a qualquer momento da temporada engrena aí. E igual
aconteceu. Pegar a reta final da temporada, os caras podem falar assim: vamos ganhar agora.
Não, eu não digo. Por igual, eu vejo hoje em dia, na época a gente fiquei puto e tal. Mas eu não vejo que o Arsenal, tipo... Eu vejo muita gente falando, o Arsenal vacilou, pipocou. Eu acho que o Arsenal entrou no seu limite, no seu estado mais estrutural possível, sabe? Mais desgastante possível. E o time não aguentou, mas não é que o time pipocou, que... Não, mano, eu acho que o time fez de tudo pra se manter lá em cima e não aguentou. Porque a pressão é gigante, sabe? Não gigante de pipocar, é gigante de empates, né? Que você não viu o Arsenal perder. Você viu o Arsenal com resultados em pontos, por exemplo, aí a gente compara, igual, por exemplo, com o Botafogo. Não deu essa sorte que o Botafogo tá tendo, o Arsenal, sabe? Dos seus principais rivais, quando o time perde, outros times venceram. O Arsenal não teve essa sorte, porque o City foi vencia, entendeu? Então, só comparando, e apesar que eu ainda acho que tudo pode acontecer, 12 jogos, igual vejo aí o pessoal do Santos, o Santástico, mano. O Vasco há 4 jogos atrás estava vindo de 3 vitórias e um empate. Perdeu uma, caiu para a zona de rebaixamento. É a mesma coisa do Santos, pô. Se o Santos vacilar na próxima rodada, volta para a zona de rebaixamento. O presuntivo, né? Enfim. Mas voltando à normalidade. Não, nem eu até gosto dele, pô, gente. Pô, é só a normalidade do comparativo. Uhum. Mas acho que o Arsenal, sim, tem. Tá mais equilibrado, tem mais opções, né? Você tira por não estar jogando Saka, mas tinha outros bons jogadores ali, que mesmo não sendo um Saka, conseguiu fazer a diferença. Contou com a volta do Martinelli, que é impressionante, né? O Arsenal pagou muito barato nele pelo Ituano. 4 temporadas depois, tá aí, sendo um dos principais atacantes pela ponta esquerda, né? Enfim, perdendo ali, disputando ali nos mais altos níveis com Mbappé, Vinícius Júnior, Kvaratskhelia. Enfim, só uma pergunta: você viu o Kvaratskhelia, ele tá bem?
Por quê?
É porque você tinha falado que. Eu falei que eu não ia ver o jogo do Kvaratskhelia, que eu estava vendo o jogo do Arsenal, não lembra?
No jogo do Real Madrid? Isso, pra ser sincero.
Aí você fez o Kvaratskhelia e Napoli e Real, né? Ou não? Sei que o Real ganhou e tal, mas. E ele, tá bem?
Olha, foi inútil. Nem então, apareceu.
Era pra ter vendido, viu? Como eu falei.
Acabou, aí eu não sei. Aí eu não sei também. Eu acho que porque o Rudy Garcia tá balançando do cargo lá, né?
O Spalletti foi pra...
O Spalletti, ele saiu. Ele acabou saindo. Saiu, não foi demitido. Ele saiu, foi pra seleção da Itália. Aí veio o Rudy Garcia, que ele já tretou, tava no Al-Nassr, tretou com o Cristiano Ronaldo e falou assim: eu não tenho treinador aqui, fazer o quê? Ele falou isso, Cristiano Ronaldo, pro Rudy Garcia.
Acabou os jogos? Acabou, né? O último jogo. Acabou.
Nossa, olha o próximo jogo do Liverpool. Ai, meu Deus do céu, o Everton vai fazer de tudo pra catimbar. Puta merda.
Só pontuando aí a próxima rodada, né? Já clássico. Esqueci o nome desse clássico.
Merseyside Derby.
Merseyside Derby aí, né? 8:30 da manhã já de sabadão.
Esse City Brighton vai ser interessante de ver, hein?
Eu ia falar isso. Tem jogos interessantes nessa.
Aston Villa West Ham.
Arsenal e Chelsea. É sábado?
O quê?
Arsenal e Chelsea?
Arsenal e Chelsea, sábado, 1:30.
Os caras tá de sacanagem. O Arsenal deve jogar terça, então, é isso.
Joga terça, isso, por isso.
Enfim, é isso, gente. Muito obrigado, meu querido Enzo Marchioretto. Tamo junto, é nóis.
Ô, Guto, eu que agradeço aí. Mas eu tava sentindo saudade até do B-Pub para falar sobre futebol inglês, tudo. E falando também o nosso grande Paulinho, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quando você estiver vendo esse maravilhoso podcast, gente. Valeu, fui!
Valeu também, meu querido Alex Torres. Pontuações finais, os campeonatos não param, não, né? Na Championship, Ligue 1, Ligue 2, tá tendo jogos, né?
Não, a data FIFA, a Championship para mesmo, a segunda divisão para. Agora, terceira e quarta divisões, a League One, a League Two, para baixo, alguns jogos param e outros não param. Por exemplo, assim, se alguns times, por exemplo, têm uns 3 convocados, seja em sub-21, não necessariamente seleção principal, mas sub-21 e essas coisas, eles podem pedir o adiamento. Então, por exemplo... Hoje teve EFL Trophy, então não afetou. Mas, por exemplo, na League One vai ter poucos jogos. 1, 2, 3, 4, 5 jogos. E na League Two, só um que não vai ter. Morecambe e Crawley. Aí o resto vai ter, entendeu? Então, tipo, data FIFA, essas divisões não param. Eles só param se eles pedirem lá. Tipo assim, tive tantos convocados, eu preciso adiar o jogo. Aí eles aceitam.
Ah, entendi, massa. É, enfim.
Só a gente concorda que a data FIFA é uma porcaria, né? Só isso.
É, cara, não dá pra gostar de data FIFA, velho, assim. É legal, assim, que... Ah, não sei, cara. É que é estranho essa data FIFA. Beleza, amanhã eu acho que já começa jogos, né?
Não, é quinta. Quinta-feira que começa.
É, quinta-feira já começa
jogos. É, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Aí quarta e quinta não tem, e sexta volta.
Então... É. Aliás, o Portsmouth não joga na data, não vai jogar na data FIFA. Teve o jogo contra o Northampton, que foi adiado. Então, o próximo compromisso do Todo-Poderoso Pompey vai ser dia 21 de outubro contra o Carlisle United em casa.
Vai pra cima deles, Pompey! Vai com determinação! Tu que és o glorioso! Mas é isso, meus queridos amigos da Crevisa Pichada. Tão...
Oxi! Eu vi que teve.
Ai, mano, sabe, eu não gosto de comparar, mas, cara, o pessoal compara ainda, velho. Vai. Aí, não, mano, aí o pessoal da Mancha ainda fala: sem a gente torcida, o Palmeiras não seria nada. Mano, se vocês não existissem, ia existir outra. O presidente tem que tratar vocês como dane-se mesmo, pelo amor de Deus. Tô nem aí se o palmeirense vier me xingar. Tô nem aí pra vocês, cara. Vão lá, só atacam na moita. Vocês não. Vocês querem fazer isso? Porque vocês não vão lá, pega uma badernada e vai todo mundo mostrando a cara. Não, vai tudo na surdina, porque é assim que vocês são, os ratos de esgoto. Eu fico puto com gente.
Desabafos com Guto solto.
Não, mas é isso, é todos, né? Não é só ela, não, é vários. O pessoal. Corinthians. O pessoal do Corinthians hoje se batendo, brigando no meio. Mano, o em prol é o quê? Você ajudar o clube? Não, não ajuda o clube. Aí querem depois pagar de politicamente correta. Aqui em Santos o pessoal taca bagulho e invade, toma punição e depois vai pra torcida. Com que direito? Vocês têm que cobrar nada, mano. Ai, deixa o saco cansado dessas torcidas aí que se acham mais que o clube. E só pontuando aqui, mano, eu postei o vídeo, era 2:30 PM e o vídeo não foi, né, do
social,
tive todo o trabalho de colocar legenda, colocar em português e o vídeo não foi, aí eu agora coloquei, então pessoal que acompanha aí, a saúde mental realmente é algo importante, não só no meio do futebol, como eu dei o exemplo aqui da série, assistam a série do Beckham, mano, me impressionei, cara, com muitas coisas. O pai dele tem mais de 1.400 jogos do Beckham gravados. Ele filmava, não sei se vocês viram, ele filmava todos os jogos do Beckham. Tem imagens dele, assim, tipo... Pra quem é fã, fica mais fã ainda, mais história ainda, então...
Eu vou ver na Netflix.
E é 4 episódios, gente, é rapidinho. Então... Fica aí a dica aí desse feriado aí, sem futebol. Tô colocando as séries em dias, né? Fico com a tarde livre, sem muita coisa pra fazer. Aí consegui ver a do quarterback hoje também, consegui já adiantar um pouquinho. Mas aí amanhã já começa a rotina de novo, já fico mais sem tempo. Mas é isso, gente. Esse foi o episódio 141 da quinta temporada do The Pub BBI, o papo de bar mais perto de vocês. Era pra ser só uma hora de podcast, mas quando deu 58 minutos eu falei, quer saber? Dane-se, vamos falar do jeito que a gente fala, que o negócio é isso mesmo, 2 horas de podcast, que vai que não tenha nos outros dias, pelo menos a gente já fala logo tudo que tem pra falar, e se não for gravar, pelo menos tem conteúdo. É bom que eu também não preciso correr pra editar esse podcast, igual fazia com os outros, pra o assunto não ficar vencido, né? Posso fazer com tranquilidade, né? Então, é sobre isso. Agradeço o Enzo, o Alex, a quem acompanha aí. A gente pegou 1.200 de views no Spotify, do último episódio. Aí, juntando tudo, deu 3.900. 3.900 views, juntando todas as plataformas digitais. E a gente deu uma parada, né? Quanto mais a gente grava, mais a gente cresce. Então... sobre isso, a gente fala, vamos tentar gravar mais vezes, mas como cada um tem seus seus problemas, como brinquei aqui no início, brinquei falando seriamente, de cada um tem os seus probleminhas, né, suas dificuldades, igual o Argos, que tinha falado que ia participar, mas aí ficou preso na usina de trabalho dele. Semana passada, por exemplo, a gente até brincou, nem lembrava que a gente falou, o Alex ficou preso no trabalho. E é sobre isso, gente. Tamo junto, é nóis, valeu. E eu...
Falou, gente.
Falou, gente. Falou.